Vigília Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília.
Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância, quadrinhos, cinema, séries, TV e tudo mais. A Vigília não para. E chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento de falarmos sobre um dos filmes mais aguardados do ano. Estamos falando dele, Thor Ragnarok, ele mesmo. Thor Odinson, o Deus do Trovão, que estreou no Brasil no dia 26 de outubro e nos agraciou com uma obra colorida e bem-humorada. Talvez a mais colorida e a mais bem-humorada até agora do universo Marvel. E nesse episódio do Torre vamos dissecar essa obra de Taika Waititi, que trouxe novos ares para os blockbusters de super-heróis. E como sempre, temos a nossa bancada completa. Primeiro ela, que já sonha em se tornar uma Valkyrie, afinal, já são parecidas na bebedeira, hashtag é Brinks, Bruna Pacheco.
Queria deixar bem claro que eu parei de beber.
Ah, muito bem, não beba. E também ele, o maior fã de Matt Damon, Ederson Nunes, o Dé.
Loki roubou o Tesseract.
E eu, Robson Nunes, e vos digo, em Reino de Cego, quem tem um olho é Thor. A melhor frase aí de abertura que vocês puderem, que vocês vão ouvir em algum podcast nessa vida aí. Vamos direto para o bloco 1, a trama e as nossas impressões de Thor Ragnarok. Vamos começar o primeiro bloco perguntando então aos debatedores quais foram as primeiras impressões de vocês com o filme de Taika Waititi.
Eu preciso confessar que eu saí da sala de cinema muito, muito, muito impressionada, porque superou muito as minhas expectativas.
Temos um relato otimista e tudo é.
Eu decepcionado com o cinema, não com o filme, porque a qualidade do cinema é uma desgraça.
É, cara, força os olhos. Foi no cinema que não era o que a gente gosta de ir.
E aí força os olhos porque é muito escuro e todo filme perde a qualidade. Mas vamos focar no que importa.
É, basicamente dá pra
o se Dé dizer que... O Dé também tava com baixas expectativas desse filme, hein?
Basicamente dá pra se dizer que como a qualidade impacta na opinião da gente, né?
Sim. Mas eu tava com mais expectativa. Eu achei que eu tava com hype bem alto nesse filme aí. E não foi tudo isso.
Eu tô com o Dé, eu também. Eu fui com a expectativa lá em cima. E aquela coisa, expectativa é uma merda, né? É uma merda quando a gente tá louco.
É que eu tava
tá
com a expectativa lá embaixo, então eu fiquei bem impressionado.
É que a gente viu aqueles filmes...
Na verdade, a Bruna é a exceção disso aqui, porque todo mundo tava com a expectativa lá em cima.
A gente viu...
A Bruna, exatamente, porque tu é a exceção. Porque a maioria das pessoas tava muito pilhada pra esse filme, assim. E eu também, eu fui com uma expectativa lá em cima e acabou que não supriu toda a minha expectativa, diferente de como foi com o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu tava empolgadaço pra ver e, nossa, fui surpreendido.
A gente
pode aprender hoje? Não criei expectativas.
É, isso é um padrão de vida que a gente tem que seguir, né? Quanto menos expectativas, melhor.
A vida de vocês vai ser muito melhor se vocês criarem menos expectativas.
É verdade.
Mas não tem como, a gente olhou os filmes do Taika Waititi e se divertiu bastante com os vampiros, com o Rick Baker lá, e entendeu que a qualidade do filme do Thor poderia ser muito maior, né? E a gente viu as piadas.
É, porque a caixa de ferramentas dele aumentou, né?
Sim, sim. E a gente vinha do filme do Thor e dos Guardiões da Galáxia, que foi engraçadinho, foi legal, foi muito bacana. E a gente esperava, pelo histórico, assim, uma coisa mais engraçada ainda, né? Mas não foi isso que a gente viu. Quer dizer, o filme foi muito engraçado, mas achei fracas as piadas.
É, o humor do Taika Waititi, ele é muito do diálogo, muito do texto, né? Então, ele tinha como trabalhar isso nos filmes dele, porque, enfim, eram filmes independentes, ele tinha o controle total da situação, né? Aqui num filme ele tem as linhas um pouco a ser seguidas, né? Embora ele conseguiu construir piadas muito boas. Por exemplo, a piada que tem a do Thor com o Loki, que ele tá toda hora tocando alguma coisa no Loki pra ver se não é uma miragem. Sim. É muito boa e repete várias vezes, né? A parte em que o Thor tá com o Bruce Banner é muito engraçada, quando eles estão perdidos lá em Sakaar e estão conversando, e ele fica tentando acalmar o Banner ali, falando que pensa no pôr do sol, pensa no pôr do sol, aquela parte é muito boa também, né? Mas realmente, a expectativa, ela te joga lá pra cima, e quando tu vai, o filme não te abraça num contexto amplo, tu fica pensando que faltou alguma coisa, né?
É, Liz, eu achei o filme excelente, e até cogito a dizer que é o filme que eu esperava ver, mas a gente sempre espera algo mais, né? Tipo, Guardiões da Galáxia, o primeiro foi, tipo, superou todas as expectativas, né? Nada que a gente tinha pensado que fosse, foi. E aqui eu esperei que ia ser um filme colorido, engraçado, com todos esses personagens que a gente gosta, com a história que a gente já conhece do Ragnarok, que é...
É, mas a gente via que ia ser colorido e ia ter piadas por causa dos trailers, dos cartazes. Eles entregaram muita coisa nos trailers e nos cartazes, né?
É, esse foi um dos pontos chaves, assim, pra gente não ser surpreendido em quase nada, né? Porque tudo que a gente viu nos trailers, e eu diria até que eles botaram até mais do que o filé nos trailers,
pois é.
E a gente chega sabendo tudo que vai acontecer. A história a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Hela viria, seria uma ameaça, ele ia superar a perda do martelo, né? Isso nem é spoiler. Ele reuniria a equipe para tentar rebater a ameaça de Hela, né? O que a gente não sabia um pouco ali era a questão do Surtur, de como ele ia funcionar, né? De como ia funcionar o Fenrir ali. Mas enfim, é aquela questão de que ele ia superar o Ragnarok de alguma forma com aquela equipe de, digamos assim, equipe meia, que é uma mistura meia louca ali com o inimigo, a Valkyria, que até também surpreendeu, porque é um personagem que foge da casinha das guerreiras que a gente tinha até então com a Lady Sif, que é uma das grandes faltas do filme também, né? E que ela é a porra louca, beberrona lá, e tá nem aí, ela faz o que ela quer, né? Quase que uma Jessica Jones de Asgard, né? Ou de Sakaar. E, enfim, a história a gente já sabia o que ia acontecer.
É, sabia que ia ter os confrontos no Sakaar lá, que era o plot do planeta Hulk, que o Grão-Mestre ia ser o culpado disso. E tudo isso é como tava no trailer, né? Isso então foi...
Exatamente.
Atrapalhou um pouco, vamos dizer assim.
É, eles fizeram a mescla do Ragnarok com o planeta Hulk, né? Pegaram ali a essência do planeta Hulk, com a questão da arena, do Hulk gladiador, dos inimigos, do personagem que faz o próprio diretor, que é o Korg, né, que é o Homem de Pedra lá, que faz até uma piadazinha também com o Coisa, né?
Sim, esse personagem Korg apareceu no primeiro gibi do Thor, lá em 60 e lá vai bico, e ele também apareceu no Mundo Sombrio. Logo na primeira batalha, o Thor dá uma
martelaça,
martelada,
né?
Ele explode, que era pra ser só uma participação especial, agora voltou com tudo.
Voltou com tudo. E tinha a inspiração do personagem do planeta Hulk também, que era um cara de pedra lá, que tava junto com os renegados do planeta Hulk, né?
É, no planeta Hulk.
E com aquele, o personagem que é um inseto também, que agora me fugiu o nome.
O Mickey.
Isso, o Mickey ali também não disse muito a que veio, né? Ficou muito em segundo plano ali.
Eles usaram um pouco do Pacto de Guerra, que é a equipe que ajuda o Hulk lá no planeta Hulk, né? Isso ficaram até o final, achei bacana. Assim,
não foram esquecidos, né?
É, ou não foram mortos no meio da batalha, ou eles continuaram com os personagens, achei bom.
Acho que a gente deixa mais essa questão de spoilers pro segundo bloco, né? Vamos ficar um pouco mais na essência do filme, né?
Sim.
Outra coisa que todo mundo já sabia era a participação do Doutor Estranho. O que vocês acharam dessa parte?
O Dé pode falar bastante sobre isso, que ele tá muito ansioso.
Eu sou muito fã do Doutor Estranho. E...
O Dé tava, inclusive, com a camiseta do Doutor Estranho.
Sim.
Pra assistir o filme.
É, eu não fui no filme do Thor, fui no filme do participação do Doutor Estranho. era mais ou menos o que a gente tinha visto nos extras do próprio filme do Doutor Estranho, né? Ele vai ajudar o Thor a encontrar Odin, que o Loki tinha, tipo, escondido ele na Terra, né? Foi na Noruega, eu acho, né, Robson?
Na Noruega, exatamente. Na verdade, o Loki prendeu o Odin nos Estados Unidos, isso, né? Em Nova York. Tanto que é onde o Doutor Estranho encontra o Thor e o Loki, né? Uhum. Mas ele vai atrás e principalmente faz a magia com o Loki pra perguntar pro Thor, ó, eu tenho uma lista aqui de várias pessoas que são uma ameaça pro nosso planeta. Uma delas é esse teu irmão. Por que que tu trouxe ele pra cá, né? Uhum. E aí esse é o plot do encontro deles, né?
Sim, foi bem legal. Foi várias piadinhas, assim. O Doutor Estranho funciona muito bem essa parte de ele ficar fazendo magia, teleportando as pessoas e coisas por dentro do espaço. E funciona muito
bem.
Eu
acho demais aquela...
Eu achei demais também. E porque no filme do Doutor Estranho, uma das poucas coisas que me tirou do filme, assim, foram exatamente aquelas partes que eram engraçadinhas com a capa e tal. Uhum. Que, tá, tipo, não precisava, sabe? Já tava divertido o filme, não precisava divertir mais, assim, né?
É porque o Doutor Estranho parece muito mais sério, né?
Ele é muito sério. Ele é um personagem chato pra caramba dos quadrinhos.
Que não combinam daí, né?
Mas ele foi...
Tu tira um pouco da essência do que é o personagem, né?
Veio, vamos dizer assim, um pouco agregar, assim, no que a gente já tinha visto nos extras da cena pós-crédito do Doutor Estranho, né? Então foi só uma...
Serve pra eles mostrarem, né, a questão do mundo, do universo expandido, que estão todos juntos ali, e agora, inevitavelmente, todos os filmes vão ter alguma participação de alguém,
sim,
seja pra dar um oi, seja pra fazer uma piada, ou seja pra ajudar mesmo, né?
Uhum. É, agora não tem escapatória, mas...
Agora não, acho que não vai mais ter filme solo.
É. Bem, Doutor Estranho foi isso, foi só uma breve aparição ali pra ajudar a achar o Odin, e como a gente falou, ele tava... num prédio lá desmoronado que acabou sendo desmoronado em Nova York, e depois ele foi pra Noruega, né?
Pra Noruega,
isso. Tava lá bem, bem pensativo.
Isso é uma coisa que eu vou falar no segundo bloco, quando a gente entrar nos spoilers e nos easter eggs, que é uma alteração que se nota do tom do filme e dos trailers que eles nos mostraram. É provavelmente proposital, mas dá pra entender como quase que um erro de apresentação, assim.
E ali, então, naquela hora ali, o Odin fala que ele não vai voltar mais para Asgard e que ele então revela o segredo da filha primogênita dele, que na verdade é Hela, né? Diferente dos quadrinhos, que não é a filha dele, né?
Não era.
Que tá voltando para tomar o controle. Aparece a dona Kate Blanchett lá, esplêndida no papel.
Todo seu esplendor, né?
Muito boa.
Todo seu esplendor.
E até
aliás, a escalação de atores pra esse filme aí é uma... Uhum.
Ofusca muito, né, o Loki, eu achei. Ofuscou muito o Loki, assim, como o melhor vilão, assim, né?
Sim, com certeza.
Eu não vejo como ofuscar o Loki, porque o Loki, ele tem uma diferença. Daí, né? Ele já passou a parte dele ser o vilão principal, que foi lá no primeiro Vingadores. Agora ele vai sempre ser um coadjuvante, né? Eles não vão ter como tirar o Loki totalmente da função ali. Mas eu não acho que isso tenha ofuscado o Loki. Eu acho que o Loki funciona como ele, como mais simples, né? E eu achei que a Kate Blanchett, ela encenou, ela tá bem teatral, assim, na interpretação. Parece que ela tá bem fanfarrona, assim, mas de uma forma bem proposital, assim, curtindo o que ela tá fazendo ali, né?
Sim.
E claro,
todas as,
né,
cenas dela ficaram muito bem feitas, assim.
Sim.
É. Ela não tem
a mulher que todo mundo se apaixona, mas mesmo ela matando todo mundo, né?
Ah, isso eu ia falar, ela não perde a chance de matar ninguém, né? Ela vai lá e passa a espada. E aquelas.
E aí logo de cara, né? Ela. Bom, não sei se eu deixo pro segundo bloco isso.
Deixa pro segundo bloco,
então, pra quem ainda, de repente, tá escutando, não viu o filme ainda, tem a chance de se livrar de um.
Mas pare agora o nosso podcast e vá assistir, que você não vai se arrepender.
É verdade. Embora a gente tenha começado com as expectativas lá em cima e não atendidas, né? O filme é ok, o filme é bom, vale muito a pena ir no cinema, comer pipoca e curtir lá ação, humor e tudo mais que nos presentearam com esse filme aí. Ficou mais alguma coisa, assim, de essência geral do filme, ou vamos para bloco 2, spoilers e detalhes de tudo, de todos?
Vamos falar dos detalhes.
Vamos, queremos, né? Queremos.
Queremos falar dos detalhes.
Queremos os detalhes, então, se você não quer pegar spoilers, volte depois de assistir o filme para o Torre de Vigilância, que agora a gente vai entrar na treta. Então começamos o segundo bloco e agora, se você não quer spoilers, volte outro dia depois de ter visto o filme, porque vamos detalhar, dissecar todas as vírgulas, todo o roteiro, tudo que aconteceu em Thor Ragnarok e ninguém tinha entregado nos trailers. Então, começamos com, vou falar o que eu tinha prometido no primeiro bloco, que é a função da, logo do início do filme, quando Hela destrói o martelo do Thor Mjolnir. Por que que eu queria falar nessa questão? A gente tem no trailer, e é muito nítido isso, a cena em que o Thor toca o martelo contra ela, ela segura e destrói. E o cenário é um cenário urbano de Nova York ou qualquer grande metrópole que a gente tem, um subúrbio, alguma coisa assim, né? Só que no filme, a cena é num campo verde da Noruega. Vocês repararam isso?
Sim, claro. Não tem como não reparar. A gente esperava que naquela hora ali... Logo quando o Thor e o Loki vão pra Nova York pra procurar Odin, eu achei que ia ser aquela hora ali.
Exato.
Daí, mas não foi. Daí eles encontraram o Doutor Estranho e foram adiante, né?
É, exatamente.
Mas o filme começa antes, né? Começa com Thor indo atrás das joias do infinito e encontrando Surtur lá em Niflheim. É.
Uma busca completamente frustrada, né? Porque ele tá, aí, sei lá, mais de um ano indo atrás das joias do infinito e não achou
não
nenhuma.
Acha nada.
E aí tá aprisionado lá com o Surtur, uhum, naquela cena engraçadíssima que ele tá girando na corrente. Não, ele, não, peraí. Não, não completa a frase ainda que eu tô girando aqui. Não é culpa minha, eu nem me mexi.
Uhum. Tá girando sozinho.
Tá girando sozinho.
Foi bem engraçado.
E ali tu já vê que tu tá entrando num filme com o pé total no acelerador da comédia, né? Do humor.
Vai ter zoeira.
É a zoeira abraçada de todas as formas.
E ali, então ele dá faz uma fight ali com o Surtur, explica como é que o Surtur funciona aqui, né? É aquele... como ele diz, a sobrancelha dele.
Brancelha. É uma coroa, né?
Que tava no
uma coroa dele.
Né? Poxa, achei que era só sobrancelha.
É, que era no, ficava guardado na sala de tesouros lá do Odin. E então pega de volta e leva pra lá, assim, derrotando com o Mjolnir. Né?
E aí... Uma bela cena com o uso do Mjolnir, né? Porque eles tinham que abusar um pouco dele, afinal ele não ia passar o resto do filme sem o martelo. É. Porque aquela cena, quando aí já começa full Led Zeppelin, Immigrant Song, com ele acabando com os capangas lá, né?
Sim, demais.
Eu acho que nenhum dos filmes tinham feito ele usar o martelo tão, de uma forma tão bacana quanto ele usou ali.
E aí, então ele dá uma surra no Surtur lá com o Mjolnir, porque é o últimos momentos de vida do universo Marvel do Mjolnir. Pois sumiu, né? E aí ele então volta pra entregar a cabeça do Surtur pra Odin, volta pra Asgard, né? Chegando em Asgard, o que ele encontra? Skurge comandando a ponte Bifrost, né?
É, todo perdido na função do Bifrost lá.
Que ficou funcionando.
E aí mais uma cena bem humorada, porque ele tava na ponte fugindo de um super dragão gigante, né?
Sim.
E bom, quando ele finalmente escuta que o Thor tá chamando ele pra voltar pra Asgard, ele transporta junto com ele uma cabeça de dragão e espirra sangue de dragão em toda a sala, né?
Sim, muito bacana. E aí então sumiu o Heimdall desapareceu e quem tava cuidando da ponte era o Scourge, ele tá fazendo umas, fez umas piadinhas com metralhadora e algumas outras coisas. Tinha uma
amando do nosso amigo Locke.
É, umas lambretas lá, umas outras coisas também, né? E aí o... Então, eles se conhecem ali e o Scourge e o Thor vão pra Asgard.
Vamos pro centrinho.
É, vamos pro centrinho e aí tá rolando centrinho. Tá rolando aquela peça de teatro muito engraçada, né?
Muito boa. Aí a gente entra no outro spoiler que também já tinha vazado pra muita gente, mas era uma surpresa que eles estavam guardando, né? Que a encenação de, não, se não me engano, o nome da peça é a...
O Sacrifício de Loki.
O Sacrifício de Loki. O Sacrifício de Loki como, então, Loki fazendo o seu nome, né? Ou tentando se absolver perante todos os Asgardianos. E fazendo com que ele fosse, sei lá, um mártir, um anjo, um grande cara que morreu pela vida aí dos Asgardianos. E quem interpreta o Mr. Locke nessa peça é ninguém menos que Matt Damon.
Isso foi muito engraçado, né? E também, e quem interpreta o Odin é o ator Sam Neill, né? Que fez vários filmes interessantes, tipo O Parque dos Dinossauros.
Mais conhecido por Jurassic Park, isso, né?
E quem faz...
Tinha trabalhado com o Taika Waititi em A Incrível Aventura de Rick Baker,
sim,
né?
Sim, sim, foi tudo.
Ele é o digamos assim, o rapaz da família que adota o Rick Baker.
É um baita filme. E quem é o Thor é o irmão mais velho do Chris Hemsworth, como é que é o nome dele agora?
É o Luke Hemsworth. É. E é engraçado isso, porque eles fizeram um lance muito família desse filme aí, né? Porque nas gravações, além do irmão do Chris Hemsworth, tem mais uma galera que é da família dele. Sei lá, primo, filho, sobrinho, tá todo mundo lá. E todo mundo fez alguma ponta, alguma cena assim, ou uma figuração. Porque se a gente olhar no cast, todo filme... Uma figuração, é. Tem vários Hemsworths ali. Várias. Família Hemsworth em peso no Thor Ragnarok.
Eles são australianos, né?
Exatamente, foi gravado na Austrália, né?
E o Taika Waititi neozelandês. Então tá tudo por perto ali, né?
Tudo em família, tudo em casa.
É, tudo por perto ali. E aí a gente percebe que, vendo esses detalhes aí, como deve ter sido divertido trabalhar nesse filme, né?
Nossa, com certeza.
O Taika Waititi tinha aquele figuraço, né? Com guarda-roupa muito estranho.
Com seu pijama de abacaxis rodando.
E aí... Ah, o que eu achei... engraçado isso aí. É pra ser engraçado. Mas parecia que eu ficava com uma pontinha de esperança que o Matt Damon ia ser um personagem importante do universo Marvel. Que não foi, né? Só uma piada.
Não foi dessa vez. Mas também não desperdiçaram essa possibilidade, né? Porque botaram ele ali com o cabelo preto, fazendo Loki, ele pode ainda aparecer de qualquer outra forma, né?
Sim, sim, foi bem bacana, foi inesperado.
E a galera já sonhava alto com um super personagem cósmico pra ele.
Foi mais ou menos isso. E ali, então, o Thor descobre que o Odin não era o Odin, era o Loki, né? Como no final do Mundo Sombrio.
E que bela forma de revelar que o Odin não era o Loki. Aliás, que o Odin era o Loki, né?
Sim.
Tocou o Mjolnir pra longe e falou, aqui ó, não, se tu é o Odin, tu vai desviar do...
Não só desviar, como pegar, né?
Ele vai voltar na tua cabeça.
É. Daí ele desiste.
Muito bom.
E aí, então, seguindo a trama do... na cronologia, eles vão pra atrás do Odin lá na... pra Terra, fala com o Doutor Estranho, como a gente falou no primeiro bloco.
Ah, mas antes de falar com o Doutor Estranho, tem outro easter egg ali durante a cena do teatro.
Ah, é, bem lembrado.
Eles falam da fatídica época em que Thor foi transformado nos quadrinhos em um sapo.
Isso aí é clássico dos...
E Thor lembra que o seu amiguinho, o seu irmãozinho Loki, já tentou matar ele lá com, sei lá, com 5 anos de idade.
8 anos.
É, 8 anos tu gravou essa?
8 anos. Sim.
Muito bom.
Tá bom. E aí, então, eles vão pra Terra, fazem aquela treta lá com o Doutor Estranho, acham o Odin lá, reconhecem a Hela, como a gente falou no primeiro bloco, né? E aí começa a treta, né? O Loki chama o Scourge lá pra chamar eles de volta pra Asgard pra tentar fugir da Hela, e a Hela vai junto, né? E ali, então...
Ela vai junto. Mas, não querer interromper, já interrompendo. Outra referência que ficou na cena do Doutor Estranho é a parte em que o Thor tá disfarçado e o Mjolnir é um guarda-chuva.
Bem lembrada.
Eu achei uma coisa meio Hagrid, quem quer assistir Harry Potter sabe o que eu tô falando. Porque o Hagrid tem a varinha dele dentro de um guarda-chuva também.
Mas isso é referência. Isso é referência às primeiras histórias do Thor, quando ele tinha um alter ego chamado Dr. Donald Blake, que pra ele era meio manco, assim, e tinha uma bengala, e pra se transformar no Thor, ele batia a bengala no chão e virava o Mjolnir, né? Mais ou menos essa premissa.
E aí ele virava o poderosão.
É. Mais ou menos isso foi a ideia do guarda-chuva, né?
É.
E aí, então...
No fatídico filme do Hulk com o Thor, lá dos anos 80, a gente tinha uma premissa diferente. O cara que era, sei lá, um arqueólogo, um escavador, achou o Mjolnir numa parede lá numa caverna e, enfim, foi digno de empunhar o martelo. Mas pra chamar o Thor, ele não se transformava, ele pegava o martelo e gritava Odin.
É bem tosco.
Sério?
É bem podre.
E então eles vão,
não olhei.
Eles vão pra Asgard, mas só que no meio do caminho o Thor e o Loki saem, né, da Ponte Arco-Íris, que é o raio que busca, né, pra cima, pra Asgard, e só a Hela vai pra Asgard, né? Então ela chega lá, ela toma conta de tudo, e o Thor e o Loki se perdem no cosmo, vamos dizer assim, né?
E aí eles chegam a sacar com uma pequena diferença temporal, né?
Sim, sim.
Que é, ficou legal.
Foi boa, né?
E a Hela chega matando em Asgard, literalmente. E agora a gente pode falar. Porque ela chega matando.
Ela passa matando.
Passa o filme inteiro matando.
É a deusa da morte, né? Não faz muito sentido, não.
Exatamente. E aí, quem que ela mata? Quem que ela mata? Ela mata a galera toda, todos os amigos.
Mata o Thor,
né? Wolfstag, que é o Rei Stevenson, uhum. Fandral. Zachary Levi, Rogun.
Rogun demora um pouquinho mais.
Rogun demora um pouquinho mais. Rogun é santo forte.
Entendeu? Ai, meu Deus.
Piada boa. E aí a gente fica perguntando, onde estará a Lady Sif?
Pois é, se estará em
Agents. Onde estará a Lady Sif?
Estará em Agents of S.H.I.E.L.D. novamente?
Pois, a dúvida é grande e...
Todo
mas,
podcast a gente fala sobre Agents of S.H.I.E.L.D.
Sim, é. E aí...
A dúvida é grande, mas pelo menos não desperdiçaram a personagem, né?
É, ou deu alguma treta de estúdio, acordo,
estúdio,
assim...
Estúdio, de atriz, roteiro, e tal.
E não puderam usar ela, ou estão guardando ela, que a gente espera que estejam guardando ela para alguma outra parte, né? Thor 4, sei lá.
Porque, pessoalmente, eu gostei muito dela nos outros filmes, assim. Eu achei que ela fazia um papel bem legal.
Sim, sim. É uma atriz muito legal. E tanto é que eles conseguiram, de alguma forma, botar ela em Agents of S.H.I.E.L.D. num episódio legal. Em dois episódios, ela aparece, acho. É bem, bem bacana. E outra pessoa que faz falta, mas já vinha se especulando isso, é a Natalie Portman e a Jane Foster, né?
Exatamente.
Não voltou.
Essa pelo menos ela ganha uma explicação durante a trama, né? A Jamie Alexander, ninguém toca no assunto, né?
Não.
A Lady Sif, ninguém toca no assunto. Pelo menos a Natalie Portman é digna de uma piadinha, né? Com o Thor e o Loki dizendo que ela deu um pé na bunda nele, né?
Pois é. E aí?
Thor remenda dizendo que não, foi de mútuo acordo, comum acordo.
E aí, então a Hela vai pra Asgard, mata todo mundo, toma conta do trono, de tudo lá na Cidade Dourada, e os nossos dois irmãos vão pra Sakaar. O Loki chega um pouquinho antes e faz uma amizade boa com o Grão-Mestre, que é o Jeff Goldblum, tá excelente nesse papel de Grão-Mestre. E o Thor chega um pouquinho depois, de uma forma mais bruta, assim, e é rendido pela... Como é que era o nome?
Coletora 142.
Coletora 142, que é a nossa Valkyria.
Valkyria Tessa Thompson muito bem no seu papel, Annie. Sim. E aí, a gente falou do...
A Jessica Jones de Asgard.
A Jessica Jones, de no caso, Sakaar, e depois de Asgard, né? E aí a gente tem o Grão-Mestre, que eu tava com reais expectativas do Jeff Goldblum, sou fã do Jeff Goldblum, nunca vou esquecer dele, também em Jurassic Park, também em A Mosca, né, principalmente. Sim, se você não viu A Mosca, é um baita filme, assista A Mosca, ficção científica dos anos 80, demais, assim, demais. E só que eu esperava mais dele, assim, as piadas dele, assim, não curti tanto, assim, quanto a dos outros, assim.
Ele apareceu no finalzinho do Guardiões da Galáxia Volume 2, dançando lá, né? E achei que ele continuou o mesmo papel que ele tava lá, dançando, que ele era, tipo, meio um DJ ali.
Sim, o cara era um DJ.
DJ cósmico.
Bom. É.
DJ cósmico.
Nunca pensou nisso, né?
É, e aí, então... Eles vão pra batalha, o Hulk e o Thor, daquela forma que a gente viu no trailer, né? Claro, um pouquinho mais estendido, foi bem bacana, o Thor deu uma tunda, vamos dizer assim, no Hulk, né? O que foi bem bacana.
Ah. É, antes disso tivemos a participação de Stan Lee, né? Nunca esquecendo The Man. Exato.
Eu acho que foi uma das participações de Stan Lee que eu mais ri.
Sim, né? Ninguém esperava.
E é genial, porque só ele poderia fazer o que ele fez.
Ele foi
muito
o...
Muito bom.
Que sepultou os
responsável
cabelos.
Responsável pelo corte de cabelo do Thor.
E aí,
muito bom.
Ficou bem... Foi legal ele perder esses cabelos, assim, porque... Pra ele ver que ele não é tão poderoso como todo mundo pensava, né?
É, tem a referência de Sansão também, né?
Foi mais ou menos isso.
Os cabelos que vêm à força e... Outra coisa é que... Tava ruim aquela peruca dele, né? Vamos combinar.
Tava.
Aquele mega hair não ficou bom em quase nenhum filme.
Pois é, acho que de repente no primeiro
ele ficou
foi...
muito mais bonito sem cabelo.
É o natural, né? O dele. É o cabelo dele, né?
E aí
não é aquela peruca louca.
E aí então dá uma... Aquela cena que a gente já viu no trailer do Thor contra o Hulk. Bem... Foi uma luta bem bacana. Aqueles machadão gigante que o Hulk tem lá. Os machadão não, os martelão gigante.
Martelão, né?
Muito bom. E quebram tudo, quebram a quadra lá, onde é que é a luta lá, quebram tudo.
Arena, né?
Arena.
Não, a luta foi muito boa e a gente fica naquela de pô, vai tomar uma tunda homérica do Hulk, né? Mas não, ele invoca... E aí que ele começa a descobrir um pouco mais do seu poder sem o martelo, né? Que é o do próprio trovão mesmo, né? O raio azul em pessoa.
Acho que foi a grande coisa desse filme, assim, foi ele ver que ele não precisa tanto do martelo quanto ele achou que precisava, né?
Ele é o deus do trovão, não é o martelo, né?
É.
Não é o martelo.
Mas ele era totalmente dependente do martelo, né?
É. Sim. Aí a gente tava esquecendo uma cena muito engraçada também, que é quando ele escolhe a arma dele, né? A cena que ele escolhe a arma, ele conversa com o Korg, que é o Taika Waititi, que é um monstro de pedra que fala com uma voz finíssima, né, o Anderson Silva.
Muito que bom. É engraçado demais.
É engraçado demais, e aí eles perguntam, o que tu vai escolher aqui? Por que tu não pega esse garfo de madeira? Daí ele, não, garfo de madeira não. Ah, mas ele pode matar 3 vampiros que moram juntos, não sei o quê.
Não, é 3 vampiros que estão bem perto ao mesmo tempo.
É, que é na total referência ao que fazemos nas sombras, né? O filme dele, que é um documentário de vampiros que...
Moram junto.
Que racham um aluguel, digamos assim, ou racham uma casa, né? Dividem o mesma casa.
Isso aí.
E aí ele entra na questão do martelo, porque ele... Não, pelo jeito você tem uma relação um pouco mais do que afetiva com esse martelo, né? Porque... Eles constroem um diálogo todo em paralelo ali que te faz pensar em sacanagem, né?
Sim. Os desavisados passam
bobagem, né?
Os desavisados passam batido por essa parte.
Então a cena em que o Thor ele revida a altura no Hulk, né? Ele dá também. E ele tava quase vencendo a luta, né? E aí fica aquela piadinha. Ah, a gente se enfrentou ontem. É, quem ganhou? Ah, eu ganhei, fácil, fácil. Não, mas isso não faz sentido. Até faria sentido, e ele até tava ganhando a luta do Hulk quando ele, é, mais uma vez leva choque, né? Porque ele levou choque o filme inteiro, daquele tradicional disco de obediência que foi criado lá no planeta Hulk, que serve pra os caras comandarem os lutadores da arena, né? Então, a luta só não foi finalizada, digamos assim, porque nosso grão-mestre achou que ia perder a luta, né?
Pois é.
E aí a gente vê, finalmente, que a relação do Hulk, né, que aí mais pro meio do filme começa a aparecer mais, que é a relação do Thor e do Hulk, né, naquela dupla de o cara fortão e o cara também fortão, mas um pouco menos bruto, né? Ou tentando ser um pouco mais cerebral, mas nada que o Thor planeja parece dar certo, né? Hulk vai lá e tira ele pra louco. E a gente tem, e aí a Bruna vai poder falar melhor dessa cena, que nós temos o nu traseiro de Hulk.
Por que eu posso falar melhor dessa cena?
O nu traseiro, acho que pode falar sobre nus traseiros masculinos.
Não, necessariamente, não. Né?
E aí o Thor faz outra piada, né? Que, meu Deus, não, ele está pelado. Eu nunca mais vou esquecer disso. Que cena horrorosa.
Que é depois da batalha, quando eles, vamos dizer assim, são questionados pelo grão-mestre, né? Eles estão numa outra, uma sala reservada lá, onde é que tá o Korg também. E é o Hulk tá numa banheira lá, toda...
É, na real, aquilo ali, sabe o que que é? Não é uma sala reservada, aquilo ali é o terraço do Hulk, é o... Como é que chama? Cobertura, é a cobertura do Hulk.
Que era o guerreiro mais forte.
O AP, né? O grande AP do Hulk. E aí a gente tem aquela questão de, ele tem que sair dali, o Thor tem que sair, de sacar de alguma forma, porque ele sabe que Hela está em Asgard tocando terror, né? E aí o que que ele faz? Consegue convencer o nosso amigo Hulk, depois de várias tentativas, e também
não é meio assim, Valkyria, né?
Né? Também tem que convencer a nossa amiga teimosa, que é a Valkyria, né?
Sim.
A Jessica Jones.
Que tá se lixando, né? Pro que tá acontecendo em Asgard.
Ah, e aí eles explicam bem a história da Valkyria, isso eu achei bacana, né? Que ela já era.
Sim, vários aspects, né?
É isso, já era contra a Hela. Antigamente eles meio que desistiram porque apanharam da Hela lá, e ela foi fazer o que ela queria da vida, né? Isso foi bacana.
É uma menina independente.
Quase que é da vida.
É o girl power, ela é o girl power do filme. Ela e a Kate Blanchett.
Isso aí. E aí então, e aí também a outra coisa que ele tinha que convencer era o Loki, né? Pra voltar junto.
Exatamente. Aí a gente tem mais piadelas, né?
Uhum.
Com o lance de tocar alguma coisa na cabeça do Loki pra ver se ele não é um holograma, digamos assim, né? Uhum. E aí toma pedradinha na cabeça o Loki. Né?
E pior que toda vez que essa piada aparecia, ela era engraçada.
Ela era boa, né? Foi muito boa essa introdução dessa piada. E aí, então, tem aquela cena também que é muito boa, que o Hulk tá tocando uma bolinha na parede. E aí ele finalmente consegue convencer a Valkyria a entrar na equipe, e eles vão então atrás do Loki, e ele vai destruir a janela com a bolinha, que é tipo uma bola de boliche, né, que enfim tem um peso e uma massa bem forte, mas ela ainda pica e volta e bate em todas as paredes, que ele toca com tudo. Não, então vamos lá, nossa equipe vai ser, seremos os Vingativos. Né? Daí todo
mundo isso fica...
o Thor, né? Falou que era o Hulk. O Thor. O que? Vingativos? É, não é um bom nome. Mas enfim, somos tipo heróis dele. Toca com tudo aquela bola na janela e volta na cabeça dele. Aquela parte é muito boa. Me lembrou aquela parte do It, onde o gurizinho vai fazer a guerra de pedra lá, que é o menino do Stranger Things, lá, o Mike do Stranger Things. Guerra de pedra, ele é o primeiro a tomar uma pedrada na cabeça. É um humor aquele, tipo, deu a ideia e já levou, né? É muito bom. E aí eles acham fatídico que o Quinjet, né? Mais uma referência aí aos Vingadores, né? O Quinjet que trouxe o Hulk até sacar de alguma forma, né?
É, isso não explica, né? Mas provavelmente foi um buraco de minhoca, alguma coisa assim que...
É, que depois... portais existem, né? Portais aparecem.
Tá aí o Doutor Estranho, né? Pra nos mostrar.
É. E aí ele faz mais piadas com referências aos Vingadores, que quando ele entra e vai tentar fazer o sensor de leitura digital da mão do Thor. Bom. E aí ele diz, qual é a senha? Ah, Thor, o Vingador mais forte. Senha errada. The Thor, Deus do Trovão. Senha errada. Daí ele fica se computando, mas que o Tony Stark me chamaria dele? Playboyzinho. Daí foi lá Playboyzinho e aí funcionou.
E o melhor é que quando o Hulk tenta como o Vingador mais forte, dá certo.
Né? Na verdade, ele fala a senha e daí o computador já reconhece, né? Hulk, the strongest Avenger. É o computador que já fala, ele nem precisou, né? Daí, como assim? E aí a nossa participação, outro easter egg ou participação especial da Viúva Negra, Scarlett Johansson, naquele vídeo que ela tinha gravado antes do Hulk se perder por aí, lá em Vingadores, a Era de Ultron.
E aí, então, e aí? O vídeo que traz o Banner de volta, né? Hulk se destransforma e vira o Banner, e aí
pra mim, é uma das partes melhores do filme, quando ele vira o Banner e eles vão caminhar por Sakaar.
Com as roupas do Tony Stark
ficam apertando ele.
Não, e o melhor é que o Thor é procurado, e daí ele pega um cobertor, põe na cabeça. Boa.
É muito boa. Ah, esse é o seu disfarce? Eu estou vendo seu rosto, a Valkyria pergunta, né? Não, mas eu ando assim, ele se arruma. Não, mas eu ponho na frente aqui. Dá um jeitinho, né? Foi muito boa aquela cena. E os dois conversando no meio da rua e o Bruce Banner desesperado, que ele tá 2 anos na pele do Hulk e nunca mais tinha saído, ele nunca mais tinha assumido a entidade dele, né? A identidade dele, nunca mais tinha sido o Bruce Banner, né? Tá todo atordoado, atrapalhado. Eles dizem, revelam que ele tá pra ele em outro planeta. Meu Deus, em outro planeta, eu não posso estar aqui, que é isso? Daí o Thor tenta convencer, não, isso é um bom sinal, novas experiências. E o cara apavorado.
Esses diálogos aí, essa parte do Mark Ruffalo aí foi uma dinâmica bem boa dos dois, né? Foi muito engraçado essa parte.
Funcionou muito bem, eles têm que fazer de novo isso ali. Eles têm que fazer muito bem isso ali de novo. E ele toda hora tentando acalmar o Hulk, assim, ou acalmar o Bruce Banner, né? Não, lembre-se do pôr do sol. Aquela foi. Pra mim foi uma das melhores, assim. Assim, ó, melhor assim pra ficar na frente até das cenas de ação. Assim. É que eu mais me diverti.
E aí, então, prosseguindo.
Aí vamos pro arco final do filme, que é a equipe pronta, né? Vamos pro embate, vamos até Hela, porque Hela está destruindo com Asgard, né? Uhum. E aí a gente esqueceu um pouco das subtramas, que a gente tem a subtrama do Heimdall, que ficou bem legal também, que ele tá salvando os Asgardianos e levando pra um esconderijo, né, o tempo todo, pra que
o
povo não seja dizimado, né?
Provavelmente ela conhecia.
E aí eles entram com aquela essência de que não, Asgard não é um local, Asgard é o seu povo.
É, isso foi muito bacana, porque até nos gibis, Asgard já foi destruída várias vezes e o povo permanece, né? Os Asgardianos.
Essa é a essência da vida, né? O que faz o lugar não é a geografia, digamos assim, mas sim as pessoas, né?
E aí...
Isso ficou legal.
E o Heimdall ajuda então a salvar a tarde, a salvar o dia, né?
Ajuda a salvar o dia e a gente tem a reversão de expectativas com o nosso executor, né? O Scourge.
Sim,
o
Scourge dá
que
uma
é
forcinha.
O Mr. Carl Urban, que desde o início do filme a gente já saca que ele não tá muito por ser do mal, né? A gente desde a...
Ele percebeu ali.
Ele percebe que a Hela é uma louca da pedra, né?
E daí foi a maneira dele sobreviver, ajudar a Hela, né?
Exatamente.
Loki, mas depois...
E aí ele pega suas metralhadoras.
Como é que é? A metralhadora, não? Como é que é?
Não, é a Death...
Destruidora.
É, tipo, é a Death e a Destruidora.
Muito ruim.
Tem que ir junto da Destruir.
Destruir, né?
Muito ruim.
E quando aí, ele falou faz... assim, eu fiquei... Não.
Que boa, né?
Que bela piada.
Isso aí nos anos 50 funcionava bem.
E aí então eles voltam, fazem mais uns flashbacks assim da história de Asgard, quando a Hela era a executora do Odin, né? E aí foi legal os flashbacks, e aí então eles descobriram que eles não tinham como vencer a Hela, né? Nem a equipe inteira, tipo, com a Valkyria, com o Thor, com o Loki, com... É. Hulk não tinha.
E aí, aquele momento que é pra ser o apoteose do filme, que tá lá, o Hulk vai lutar contra o lobo gigante e tal. E pareceram cenas assim que. Não me empolguei com aquela coisa, assim, daquelas lutas ali. Pô, deram 2 minutos pro Hulk lutar contra o lobo gigante ali, que não aconteceu nada, e tocou, os caras caíram na água, sabe?
Pois é. Que era absurdamente fake aquele lobo gigante, né?
Eu não achei ruim.
Não, não
achei ruim.
Mas eles podiam ter, tipo, focado, assim, ó. Primeiro, agora vai ser a luta do Hulk contra o Fenrir. Daí só mostrava isso, mas eles ficavam mudando de luta pra luta, né? E daí cortava, assim, ficava...
Fez meio... uma dinâmica de edição ali pra mostrar todas as lutas. E acaba que as lutas não são tão legais, né?
Isso não ficou tão tria. E aí o...
Mas aí a gente tem a invocação de Hela e pergunta, né? Ah, tu aqui tem tantos deuses, eu sou a deusa da morte, e você? É deus de quê mesmo? E aí o Mr. Thor encarna o verdadeiro trovão, né?
Finalmente, porque, né?
É, o pessoal que gosta de raio azul nos filmes, né? Ele vira o raio azul.
Isso aí. E aí eu tenho...
Sem antes perder Aí é uma boa surpresa, eu quero ver como vai ser explorado isso no futuro. Porque a nossa amiga Hela decepa um olho do Thor.
Sim, vai ficar...
Será que ele perdeu o olho pra sempre?
Eu acho que sim, porque não tinha mais o olho.
Sim, assim como...
O interessante é que ele perde o olho e nem grita muito, né?
Não, ele segura no...
É um arranhão. Arranhão, sabe? Mostra o quão forte é o Thor.
Né?
Então, lutando sem seu olho direito, e aí é outra coisa que a gente tinha nos trailers, né? Porque a gente tinha também aquela cena em que ele pula com o poder do trovão e cai na ponte lá que vai pra Bifrost. E ele, pá, todo. Aquela pose de herói que o Deadpool sempre diz, né? Pose de herói, vai cair na pose de herói. Aterrissagem de herói, né? Uhum. E ele, no trailer, tá com os dois olhos, né? E no filme, ele tá sem um olhinho, né?
Né?
É, mais uma pegadinha aí do filme.
Muito bom. E aí vai... Então, a única forma que eles acham pra acabar com a Hela é chamando quem?
Surtur. Nosso amigo do fogo.
O responsável pelo Ragnarok em várias histórias da mitologia Marvel. E ele, que é o deus lá do... O rei de Niflheim, terra das lavas e do fogo. E ele, quando leu... Isso o Thor falou lá no início do filme, né? Quando ele... O Surtur vai pra Asgard e a Hela também. Quando vai pra Asgard, se tornam muito mais poderosos, né? E aí o Surtur cresce de tamanho e fica gigantão, né? Como a gente conhece. Aquela espada louca de fogo, parecia um Balrog.
Quase nem consegue carregar aquela espada, né?
Uhum.
Tão louco que é.
E aí, assim, foi a única forma de vencer a Hela, foi assim. E nem assim, porque... Como é que eles...
Fica no ar, né?
Fica no ar.
Ficou aquela coisa de fim de papo, todo mundo virou pó, né? É. Todo mundo entrou na nave, conseguiu sair, né? Uhum. E antes de dar aquela destruição total, tá ali, tá... Ah, tá, só a cidade tá destruída, né? Vem a piada com o Korg lá e diz... Não se preocupem, porque os alicerces que sobraram vão fazer a nossa sociedade crescer novamente. Não sei. Aí no segundo seguinte, explode tudo, não sobra um grão de pó, né, de dela. É, talvez não dê pra consertar mais, não sei.
Mas o importante é o povo.
E aí a gente viu...
E aí estão todos salvos na nave, né?
A gente viu a redenção do Loki também, né?
Exato, ele que ajudou, ele que foi buscar, né?
A nave,
Foi buscar o Surtur, no caso, né? Isso. Que ninguém tava dando bola pra ele na luta mesmo, né? Uhum. Vai lá, ninguém vai te ver indo lá.
E aí, então, Asgard vai literalmente pro espaço.
Vai pro espaço, vira pó, não sobra nada, o Ragnarok acontece de verdade. Literalmente, né?
E aí a gente fica...
Antes de adentrarmos aos créditos finais do filme, uma coisa bem importante que a gente acabou deixando passar lá do primeiro arco, quando a Hela chega em Asgard, e ela chega destruindo o Palácio de Odin, uhum. E a gente tem várias referências muito bíblicas, né? De todo o teto do Palácio de Odin, mostrando a criação de Asgard e tudo,
digamos assim, desenhos.
Desenhos bíblicos na parede, nos tetos, né? Tipo, como catedral mesmo, um negócio bem... Bem chamou atenção também, né?
Bem do cristianismo.
E aí ela passa no calabouço onde estão as maiores armas, né? As armas mais mortais do universo. E ela derruba uma manopla do infinito. Isso aqui é tudo falso. Ela olha pro Tesseract e diz: isso aqui é muito fraco. E ela vai e continua caminhando, né? Ou seja,
não tá nem
mais um... E mais um problema pra se contar no futuro do universo Marvel, né? Se o Tesseract tava lá em Asgard realmente, agora, pra onde que ele foi depois da explosão?
Pois é. Eu acho que também...
Ele era falso mesmo?
Eu acho que era falso também.
Assim como... mas onde é que tá o verdadeiro?
Ah, isso aí aí o Loki já entregou de novo pro Thanos, eu acho.
Será?
Eu acho. Suspeito.
Que até então o Thor tinha levado de volta, né? Final do Vingadores 1.
Sim. E aí, com o Loki no comando de Asgard, sabe-se lá o que pode ter acontecido.
Sabe-se lá. Tem essa. Ele já tinha a tretinha dele com o Thanos, né? O Loki não faz nada direito. Tá louco.
E aí, vamos já adentrar na primeira cena pós-créditos, que é bem isso, né? A nave... Nave Asgardiana, com todo o povo de Asgard pairando no espaço, indo direção à Terra. E o que eles encontram, a nave?
Não, mas eles estão naquela vibe de esperança. Sobrevivemos, vamos reconstruir, vamos pra Terra.
Tem uns diálogos.
Vamos começar do zero.
Vai dar tudo certo.
Tem uns diálogos
sobrevivemos, bons. Vida que segue. Eles dão de cara com a nave Chitauri do Thanos. E aí aquela pausa dramática, né?
Acaba.
Silêncio.
Começam os segundos créditos, né?
Segundos créditos, né? E aí, pro segundo crédito, a gente vai pra aquela cena piadela, Marvel, piadela. Né? Pra dar uma continuidade ali no que realmente eles não tinham mais mostrado, né? Porque tinha rolado a revolução lá dos presos de Sakaar. E ninguém mais mostrou o que aconteceu com o Sakaar e com o Grão-Mestre, que tava com... Até então, o dono do pedaço tava ameaçado, né? Porque tinham soltado todos os...
Gladiadores.
As pessoas que estavam presas por ele, né? Ou escravizados, né? Uhum. E aí, então, ok, vai fechar o arco dele lá pra mostrar mais umas piadinhas ali que também não...
Não
pra mim, não.
Não agregou.
Desnecessários.
Antes disso, claro, né? Teve. Antes da primeira cena pós-crédito, teve os créditos iniciais, né? Bem coloridos, uma música eletrônica. Eletrônica não, digital, assim, vamos dizer.
Música tipo de videogame, né?
Bem
característico. Aquela pegada do letreiro do Thor Ragnarok.
Muito característico do cara que faz o som, faz a trilha sonora, que é daquela banda dos anos 80, Devo. Vocês conhecem. Mas é. Música tipo...
Tinha que dizer Oingo Boingo.
Mas é tipo isso.
Oingo Boingo.
Um pouquinho mais desconhecido, mas é uma banda interessante. Música meio... As primeiras músicas eletrônicas, assim. Não essas dançantes que estão agora.
É. É, e fora Immigrant Song, a trilha sonora toda é meio eletrônica, meio...
digital, assim.
Meio digital, né?
Aquela hora do...
tem, tu, não tem uma, e não tem uma trilha sonora que tu vai te recordar além de Immigrant Song, que toca em vários momentos do filme.
Cabe muito bem com a letra de Immigrant Song, também cabe muito bem com o momento.
Tem tudo a ver pela... as primeiras vezes que usam a música com contexto legal, assim. E... fim de papo, dissecamos todo o filme, hein? Faltou alguma coisa?
Poxa vida, não tô lembrado agora. Se esquecemos, falaremos mais à frente.
Vamos então ao nosso veredito do filme. E aí, qual é a nota, Ederson, que você dá para Thor Ragnarok de 0 a 5?
De 0 a 5? Eu dou 4.
0 a 5.
Apesar daquela minha, do meu problema de ter visto com um cinema ruim, eu espero ir num cinema bom e olhar uma segunda vez pra melhorar essa nota aí.
É, faz diferença a tecnologia, uma caixa de som, um alto-falante, uma imagem melhor, faz toda a diferença na opinião que tu vai formar do filme, né? E tudo, né, Bruna? 0 a 5.
4,3.
Olha aí.
4,3, ó, ultrapassou. Nota alta.
Não, é o...
Eu fico com 3,7. Vou baixar essa média aí, porque realmente minha expectativa era muito mais alta e ela não foi.
Temos média 4, então.
É que o Robson...
temos uma média 4 ainda.
O Robson é aracnita, ele só vai torcer pro Homem-Aranha, Luciano.
Uhum. Eu sou Homecoming esse ano aí, porque eu acho que não vai ter nenhum melhor que De Volta ao Lar até o final do ano.
Mas eu já achei Thor melhor que De Volta ao Lar.
É, não, acho que não. Acho que não chega em De Volta ao Lar, não, porque De Volta ao Lar, mesmo eles entregando tantas coisas nos trailers, ele me surpreendeu.
É, isso é verdade.
O que não me surpreendeu no Thor Ragnarok.
Eu ainda não vou entrar nessa discussão dos melhores do ano aí, mas...
É, gravaremos os melhores do ano.
Digamos.
A gente pode até já...
porque vamos lembrar que ano passado deu briga na Vigília Nerd.
É, deu briga do Deadpool, né? Deadpool. Vocês
foi
eram
uma
haters
briga...
do Deadpool.
Foi uma briga homérica da Vigília Nerd.
É, a gente já pode combinar de fazer os melhores dos super-heróis e melhores do ano no geral.
E o que a gente pode falar também é que esse ano foi um ano bem colorido da Marvel no cinema, né?
Muito colorido, porque afinal o Taika Waititi com o Thor Ragnarok, a gente não pode deixar de falar, ele homenageou ninguém menos que Jack Kirby, né?
Todos os...
centenário de Jack Kirby esse ano, e tudo que a gente tem, os formatos, as cores... os aspectos, tudo que foi usado em Thor Ragnarok saiu lá dos quadrinhos clássicos, né?
Isso aí, Mr. Jack Kirby, o roteiro do Stan Lee.
Do Stan Lee, exatamente. Teremos muitas tretas pela frente aí, então, com os melhores do ano.
Fique ligado.
Fechamos com uma média 4 aí de Thor Ragnarok. Acho que ainda ficou alta essa média, hein?
Vamos ver. Às vezes...
podem ir no cinema, vocês não vão...
não, com certeza, com certeza. Com certeza pode ir, mas... não foi, não, não faltou.
Não faltou. Agora a gente vai olhar uma segunda ou terceira vez.
Faltou aquele brilho, aquela coisa assim de te surpresa, de surpreender, de te... ah, sei lá.
A gente vai olhar novamente o filme e aí a gente vai ver se vai cativar mesmo, né? Que os filmes bons que sobrevivem, né?
Sobrevivem e a gente gosta mais ainda quando para pensar, né?
Exatamente, fica aquela lembrança positiva.
Exatamente. Fechamos nosso segundo bloco aí, cheio de spoilers, e vamos para o terceiro bloco.
O terceiro bloco,
que é todo dela. Bruna Pacheco.
para o nosso último bloco desse Torre de Vigilância. E agora é vez dela brilhar, Bruna Pacheco, com suas notícias que vão mudar o mundo.
Então tá, a gente pode começar com uma notícia de sexta-feira 13. Vou ler então a manchete. Voo 666 pousa no aeroporto de Hell em plena sexta-feira 13.
Abençoado seja esse voo.
O avião pousou em Helsing sem problemas, desafiando os supersticiosos. Tem muita gente que não ia querer estar nesse voo, hein?
Pior que sim, o povo brasileiro aqui eu acho que é um dos mais supersticiosos da vida, né?
Não ia poder.
Alguém aí tem alguma superstição?
Não.
Não?
Não sou muito apegado a essas coisas, não. Acredito na ciência. Segunda notícia do dia é quase do assunto que a gente estava falando antes. Ladrão foge para evitar flagrante e abandona mãos do Hulk no volante do carro. Caso curioso aconteceu no estado americano de Washington. Tem uma imagem nessa reportagem.
Essa, vamos botar essa imagem no post aí para a galera ver depois.
É.
Que é muito
porque
boa.
Ela vale a pena. Vale a pena essa, assistir. Essa se você imagem... tem uma luva do Hulk e quer assaltar, assista para... Olhe.
Não, como assim? Como tem a luva do Hulk e quer assaltar. Ele deixou as luvas do Hulk, foi um assalto frustrado.
Ah, mas a pessoa pode olhar e aprender a fazer direito, né?
É, não, mas tu quer ensinar as pessoas a assaltar? Não, peraí, né? Não assalte ninguém. Bruna, não é pra assaltar as pessoas.
Ah, não, tá, você tem a luva do Hulk.
Se for assaltar, não esqueça as luvas do Hulk, né? Luva do Hulk é pecado.
A última notícia, ela é diretamente pro Dé.
Opa.
Que eu tenho um pouco de medo que essa pessoa pode ter sido Dé e a gente não tá sabendo. Homem é preso após afirmar que veio do futuro para alertar sobre invasão alien. Suposto visitante de 2048, morador do estado americano de Wyoming, estava embriagado e acabou sendo detido.
Peraí.
Falar sobre isso.
Foi detido porque ele tava bêbado ou porque ele falou que era de 2048?
Que questionamento. Eu quero que o Dé tenha
ele. Vivemos numa democracia, as pessoas podem dizer que vieram de 2048.
Eu acredito que seja mesmo.
Eu acredito. O cara tem até um seguidor.
Viu? Né?
O Dé, tu costuma viajar no tempo e nós não nos contou?
Claro, todo mundo viaja no tempo.
Olha que aí.
Claro, olha.
Declaração forte.
Olha que bom é boa essa piada. Fecha a porta.
Nossa, eu já fui muito mais filosófico, né, na interpretação.
Fecha a porta. Aí tu espera 5 segundos, aí tu abre a porta, passa pela porta, passou 5 segundos no futuro.
Nossa, Dé. Não, depois desse eu tô terminando o podcast por aqui,
não,
tá,
não,
gente?
Não, mas eu quero...
Não, ninguém tá terminando. Eu tenho uma interpretação filosófica daquela situação.
E eu tenho que
porque
tenho que falar
nós
minha...
somos viajantes no tempo, porque a nossa vida, ela começa e termina num determinado momento do tempo.
Oh. É isso, Robson,
mas eu quero... Eu quero...
A nossa vida é uma eterna viagem no tempo.
Eu quero dar minha.
Vai, Dé.
Eu quero falar a minha teoria sobre viagem no tempo. Uma das minhas teorias de viagem no tempo. Não sei se eu já falei aqui. Mas a minha teoria é que os alienígenas são humanos evoluídos que voltaram no tempo.
Ah, os ET? O ET Bilu?
É. Eles não são de outro.
Melhor exemplo, né?
Eles não são de outro planeta. Eles são da planeta Terra do futuro. Eles voltam no
planeta. Ah, então ETs. Eles são a viagem no tempo.
Isso, eles são terráqueos.
São,
só que
hoje,
são tão evoluídos.
Que hoje em dia. Não, é que hoje em dia a gente vai ver. O ser humano vai evoluindo, né?
Foi perdendo. Eles são verdes. Tu já viu um alienígena?
O ser humano tá evoluindo. No início ele era mais peludo, não sei o quê. O crânio diminuiu e tal. Os ossos cresceram e tal. E agora a gente tá vendo que tem homem que é mulher, tem mulher que é homem, no futuro vai ser só um sexo.
Não vamos entrar nessa discussão que vai dar briga.
Não vai dar briga, só tô falando minha teoria. Daí no futuro vai ser só um sexo só. O ser humano vai ser um sexo só. E vai ser esses ETs que a gente vê, que a gente tem
Que são verdes pequenos.
Não sei, não precisa ser verdes pequenos, que são brancos. Mas eles não têm nenhum. Eles não têm sexo.
Mas eles vão ter uma cachola grande de cérebro grande.
É, assim. E tem os dedos compridos e não tem sexo. Vai ser o futuro do ser humano. Essa é a minha teoria. Fica registrado aí, ó.
Fica registrado aí.
Ó, pessoal do.
Se você quiser recrutar Ederson para tecer teoria sobre a vida,
Story Channel.
Mande um e-mail para podcast@vigilianerd.com.br.
Story Channel. Alienígenas do futuro, eu quero fazer um programa.
Você vai substituir aquele cara cabeludo.
Aquele meme.
Uhum. Vai ser muitos memes com o Dé agora.
Já temos um, né?
Ragnarok. A gente tem um
eu já sou
maravilhoso com o Dé, porque eu vou divulgar esse meme na internet.
Eu já sou uma... Eu já sou uma evolução do ser humano, já tô quase virando um alienígena, pelo meu formato.
Quer dizer, careca?
Cabeça.
Essa é meio triste, né?
Não. O Robson também, então.
Não queria evoluir nesse ponto.
Vamos lá, todos temos
Robson
que evoluir.
O Robson não aceita que tá ficando careca.
Todos temos que evoluir, vamos lá.
Lá. Ficamos aqui, então, com Torre de Vigilância, é isso? Mais algum
recado? Deu de bobagem recado? Por hoje.
Deu de bobagem por hoje?
Sim, chega. Por
então, favor. Vamos lá. Estamos aqui com o Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Bruna, lembre nossos contatos.
Twitter e Instagram, @VigíliaNerd. Facebook, facebook.com/VigíliaNerd.
Se você tiver uma sugestão, indicação, canelada desse episódio, mande um e-mail para...
podcast@VigíliaNerd.com.br.
É isso aí. Voltamos em breve. Até mais.
Até mais.
Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para.
Como é que fala isso? Eu não sei.
Eu não sei.
Eu vou mandar pra vocês, eu não sei falar essa palavra.
Ah, meu Deus do céu. Momentos de tensão no podcast.
Eu não sei, eu nem tô vendo a notícia.
Vocês não abriram?
Eu também não.
É que a gente tinha colocado.
Como é que
no...
abre?
Tinha colocado.
Como é que abre? Como é que abre?
É que eu não tava conseguindo abrir o chat, ô idiota. Eu mandei alguém Wyoming. Ler.
Esse bloco tá cada vez melhor, né?
Wyoming.
Como é que é?
Wyoming.
Tá. Deixa eu ler de novo mesmo. A segunda parte. Quer que eu leia tudo de novo?
Que a tradução é por que homem?
Não.
Ai, vai a merda. Tá. Posso falar?
Sim.
Pode.
Para de rir, Robson.
Deixa eu só mastigar um negócio aqui.
A gente tá cada dia pior, nós três.
É.